Eleições 2012. Programa Política 360 graus. Rádio 9 FM 87,5 ZYU 777, Poá, São Paulo. Aos sábados, a partir das 10 da manhã, sabatina com os candidatos ao governo de Poá. Jornalistas Delcimar Ferreira, Leandro de Jesus, radialista Nilson de Albuquerque.
Muito bom dia, começa agora o programa Política 360 graus, especial eleições 2012. Neste período estamos realizando, todos os sábados, sabatinas com os candidatos a prefeitos da cidade de Poá. Relembrando, sábado passado, entrevistamos aqui o candidato Dr. Ali, do PT, e o candidato Augusto de Jesus, do PRB. Hoje, segundo o cronograma por ordem alfabética, é a vez do candidato Azuir Marcolino Cavalcante, do PTB, e também foi convidado o Francisco Pereira de Souza, Testinha, do PDT. Então é bom caber uma ressalva aqui, segundo a assessoria do candidato Francisco Pereira de Souza, o Testinha, ele não virá comparecer às sabatinas do programa devido a ter já agenda, né? Então vamos esclarecer o ouvinte, o convite foi feito de forma antecipada a todos os candidatos, é um espaço democrático, espaço igual, tempo igual para todos os candidatos. Então é um momento de oportunidade para o candidato expor seu programa de governo, mostrar se está preparado ou não para assumir uma função tão importante, né? Então a gente sente a falta aqui do candidato Testinha e acha que ele perdeu um momento importante até de prestar contas para a população. Então estamos aqui já com o candidato Azuir. Azuir, muito bom dia, obrigado pela presença. Vamos falar sobre o seu programa de governo. Então o primeiro assunto é o plano para a educação. Você disse no seu plano de governo que vai implantar escolas em tempo integral. Como que será esse projeto, em quanto tempo vai ser construídas as escolas para o programa de projeto de tempo integral?
Bom dia, ouvinte da Nova FM. Referente à educação, a nossa educação na cidade, ela não está ruim. Se eu falar que ela está ruim, eu estou mentindo. Mas precisa fazer muito mais. O nosso jovem precisa ficar mais tempo dentro da sala de aula. Por isso que há necessidade de nós criar em nossas escolas o tempo integral, para que o jovem fique mais horas, faça seus deveres escolares, participe de esporte, participe de gincana. E nosso jovem, ele está com muito tempo ocioso na nossa cidade. Isso traz um transtorno futuramente muito grande. E por isso que nós temos esse dever, essa obrigação de criar esse horário integral nas escolas. E isso nós queremos fazer no nosso primeiro ano de governo, já implantar esse sistema nas nossas escolas.
Candidato, mas em um ano consegue já implantar? Porque existe uma infraestrutura, né? Existe contratação de novos professores, novas disciplinas. Em um ano consegue já implantar a política de tempo integral nas escolas?
Sim. Dá sim, porque as escolas já existem. Nós temos escolas com grandes estruturas, só que está sendo utilizada muito pouco. Nós queremos, de imediato, já fazer concurso público. É necessário. E aquilo que é necessário, nós temos que dar urgência. E se nós não iniciar no primeiro ano, nós vamos acabar o governo, como os governos anteriores. É compromisso, e compromisso tem que ser cumprido.
Candidato, ainda sobre educação, no seu plano de governo, o senhor fala de uma política de bonificação para professores que cumprir a meta do IDEB, né? Então, me explica para a gente melhor, como que é essa política de bonificação e nesse sentido, alguns professores vão ficar sem essa bonificação?
Só fica sem a bonificação aqueles que não aderiam ao programa. Os que aderir, todos vão ter. Porque hoje o que nós vimos na nossa Secretaria da Educação, são profissionais desmotivados. Desmotivados porque não houve nenhum incentivo por parte do poder público. Nós sabemos que o orçamento de Ipoá é grande, um dos melhores da região, foram feitas muitas promessas e nada foram cumpridos. Então, isso nós vamos dar prioridade. Vamos investir no profissional, porque o profissional, quando ele está contente, ele realiza um trabalho bem melhor. Isso é o que nós queremos para a nossa cidade.
Tá, ok. Delcimar, estamos aqui com a candidata Azul. Vamos fazer outras considerações sobre o plano de governo também, né, Delcimar?
Bom dia, candidato Azul. Nós ainda falando aqui um pouco sobre a saúde, agora falando um pouco sobre a saúde, o senhor também promete a reativação da maternidade, né? Em relação aqui ao Hospital Municipal Dr. Guido Guida e a criação de um pronto-socorro 24 horas. Eu queria que o senhor explicasse como que vai ser feita essa reativação e se esse pronto-socorro também vai ser lá no Hospital Dr. Guido Guida.
Sobre a saúde do nosso município, ela está praticamente zerada. Nós não temos nada na saúde, não temos no hospital, não temos nos postos. A nossa população está realmente a merecer. Então nós não podemos admitir que a saúde continue do jeito que está. Aquele hospital está sucateado, não foi feito nenhum investimento na área da saúde. Hoje nós vemos pessoas ali passando por dificuldades, familiares sofrendo, todos os dias pessoas em óbito naquele hospital, porque não foi feito nada. A saúde é prioridade no nosso município, porque é fácil você pegar de manhã, encher 10, 15 carros, e jogar a responsabilidade que é do poder público, que é do município, jogar para as cidades vizinhas. Hoje tem veículos que saem daqui 4 horas da manhã com o paciente e retornam 7 horas da noite. Isso nós não queremos para o nosso povo, para os nossos municípios. A maternidade foi um crime, o fechamento daquela maternidade. Porque as mães que tiveram a oportunidade de ganhar seus filhos ali, você pode falar com todas, que todas saíram contentes. Foi um atendimento de alto padrão ali. E isso nós queremos dar continuidade. Que seja com parceria com o governo do estado, ou que seja com verba própria. Mas nós vamos pôr aquela maternidade para funcionar. É um absurdo uma cidade com mais de 100 mil habitantes não ter uma maternidade. Sobre o pronto atendimento, o pronto socorro, nós vamos equipar e vamos melhorar e vai ser utilizada a própria estrutura do hospital. Agora nós vamos criar 2 postos de saúde, postos avançados. Um do lado da linha do trem e outro do outro lado. Postos 24 horas, com especialidade, com exames, com toda a estrutura para funcionar 24 horas por dia. Nós temos que dar condições para os nossos trabalhadores que trabalham fora da cidade, ele ter, como no período noturno, ter um tratamento preventivo. Porque antigamente, para fazer um check-up, tinha que ser pessoas ricas. Hoje o check-up é uma necessidade na área da saúde. Saúde preventiva. Então esses postos vai ter toda a estrutura, inclusive com dentistas à noite. A farmácia também vai acompanhar o horário de funcionamento. Porque o que vai ver na nossa cidade, uma pessoa que passa no médico a partir das 17 horas, numa sexta-feira, ou que tem um feriado prolongado, ele fica sem esse medicamento por 2, 3 dias. Isso nós não queremos que aconteça na nossa cidade. Então nós vamos implantar farmácias junto com o horário de atendimento do posto.
Candidato, agora o senhor falou na reativação, mas o que se falava até então é que o município não tem recursos para fazer a manutenção da maternidade. O que que o senhor acha disso? É possível manter a maternidade, né, com os recursos próprios? Como que o senhor pretende trabalhar isso?
Hoje, com o orçamento de IPA, dá sim para se fazer. Só não foi feito e não é feito se não administrar o dinheiro público, se gastar de maneira errada, se gastar onde não há necessidade. Dinheiro tem que ser gasto, em primeiro lugar, nas prioridades, e naquilo que é útil para o povo, naquilo que o povo quer. Se não for com parceria do Estado, nós fazemos com verba própria, porque por lá tem dinheiro, e nós vamos administrar esse dinheiro com amor. Vamos administrar o dinheiro do povo com responsabilidade. E quando a gente administra com responsabilidade, dá para se fazer muitas coisas.
Candidato, agora falando sobre o seu programa, que fala da participação popular na administração, o senhor falou no seu programa de governo sobre audiências nos bairros, né? E também sobre conselhos municipais. Então, como que é essa política de audiências que o senhor quer implantar no seu governo?
Hoje é uma necessidade você implantar no programa de governo e na cidade. Hoje você tem que fazer aquilo que é bom para o povo. Aquilo que é bom para o prefeito não quer dizer que é bom para o povo. Aquilo que é bom para um bairro não quer dizer que é bom para o outro. Por isso que nós vamos implantar esse sistema. Nós não vamos colocar uma pedra no bairro se não for de interesse e de vontade do povo. Esse vai ser o nosso governo. Porque é um compromisso meu com o povo. Eu venho se fazendo muitas obras na cidade que não foi pedida pelo povo. Um exemplo, eu em 3 mandatos de vereador, nunca um munícipe, uma mãe de família, chegou na Câmara Municipal, no meu gabinete, pedindo para se construir uma escola com piscina olímpica. Mas sim, creche é todos os dias, pede creche. Então, no meu governo, jamais eu deixaria de atender a necessidade do povo. Esse é o nosso compromisso com a cidade e o compromisso com o nosso povo.
Estamos aqui com o candidato Azuir Marcolino, do PTB, na sabatina do programa Política 360 Graus, todos os sábados aqui na Rádio Nova FM e também pela internet, nos blogs Blog de Poá e Blog Agência Atitude. Candidato, o senhor fala que vai implantar uma medida, né, para avaliar a qualidade do governo, medir a qualidade do governo, né? Então, vai ser implantada alguma técnica, alguma prática para medir como o governo está sendo, alguma estatística? Qual que é essa ideia do seu plano de governo?
Hoje é necessário. Então nós vamos ter um departamento técnico que vai cuidar dessa área.
Para nós avaliar, porque quando o governo está bom, é porque está bom para o povo.
Então nós temos que saber o que vamos fazer, o que vai ser bom para o povo. E esse departamento, essa equipe, ela vai cuidar só dessa área. Saber onde o governo está acertando e onde o governo está errando. Onde estiver acertando, nós vamos continuar. Onde estiver errando, nós vamos corrigir e procurar acertar. Porque do jeito que está, não dá para continuar.
Estamos então aqui com o programa Política 360 Graus. Você é ouvinte internauta da Nova FM, pode mandar suas perguntas para os nossos canais de comunicação pelo Facebook, né, no nosso fanpage Política 360 Graus, e também no Twitter, @NovaFM875. Candidato Azuir, falando um pouco agora sobre o funcionalismo, né, dos servidores públicos. Como que será tratado o plano de carreira? No seu plano de governo, o senhor fala na criação do plano de carreira do funcionalismo, né? Como que o senhor pretende trabalhar isso? Em quanto tempo o senhor acredita que é possível fazer o plano de carreira para os servidores?
Hoje o funcionário público está passando por um momento muito delicado, porque foi se prometido muito nos atuais governos e não foram feito nada. Fizeram um estudo aí para implantar o plano de carreira que não beneficiava o funcionário, beneficiava o governo. E isto, se passaram 4 anos e não foram feitos e não foi concluído. Nós vamos iniciar já o mandato fazendo novos estudos com a participação do funcionalismo. Vamos fazer a audiência pública, vamos ouvir para implantar aquilo que foi bom para eles. Esse é o plano de carreira. Nos primeiros dias de mandato, nós vamos fazer também a reestruturação de cargos e salários dos nossos funcionários. Porque hoje é a cidade com orçamento maior do Alto Tietê e é o menor salário da região. Nós não vamos permitir isso com o nosso funcionário. Nosso funcionário tem que ser valorizado. Nosso funcionário tem que ser respeitado. O orçamento cresceu 4 vezes da cidade. Aumentou nos últimos anos 4 vezes. E o salário do funcionário não acompanhou isso. Que até hoje nós não entendemos. Quando a arrecadação do município era 80 milhões, se gastava 30 milhões na folha de pagamento. Hoje a arrecadação do município é 362 milhões. Se está se gastando o mesmo 40% da folha de pagamento, na folha de pagamento, onde esse valor se daria? Mais de 150 milhões. Então, é 3 vezes o valor de há 2 anos atrás. E o salário do funcionário, que ganhava 700 reais, hoje ganha 800. Isso não dá para entender o que está sendo feito com o dinheiro da arrecadação e com o investimento na folha de pagamento.
Candidato, falando em salários, essa foi uma polêmica muito grande neste ano, especialmente no fim do mês de fevereiro, quando houve aumento de salário de vereadores, secretários, vice-prefeito e prefeito em Poá, e 1 ou 2 meses depois houve o aumento de salários dos servidores públicos, né? A gente lembra que o aumento dos políticos houve aumento até de 80%, e para os servidores públicos municipais houve um aumento de 5,8% apenas. Há uma discrepância muito grande. Inclusive o senhor votou a favor do aumento de salários de secretários, né? Então como que vai mudar essa política, né? Esse ano que a gente vê um aumento absurdo para políticos e para o servidor público, que reclama sempre de perda salarial, não há reposição da inflação, um aumento apenas de 5,8%. Então eu queria que o senhor comentasse essa política que a gente viu esse ano, inclusive a votação do senhor na Câmara.
Realmente o que aconteceu este ano para a sociedade, para o município, realmente foi muito ruim. Eu votei contra o salário do político, vereador, vice-prefeito e prefeito. Eu votei a favor do secretário ao salário do secretário, porque toda a população de Poá sabe que eu faço parte de sindicato. Eu sou sindicalista. E no meu ponto de vista, no meu entender, o secretário, ele é funcionário. Ele não foi eleito. Ele é um cargo comissionado que ele pode ser substituído a qualquer momento. Eu nunca fui contra a índice de salário do trabalhador. Fui contra do político. E realmente, foi um absurdo o aumento que deram para o nosso funcionário público. 5,8. Eu não sou contra o aumento, mas fui contra a esse índice. E votei também contra. Porque no nosso setor de laticínios, nosso setor da federação, nós não pagamos nenhum aumento menos de que 9%, 10%. Todos tiveram aumento real. E pelo índice de inflação, o nosso trabalhador perdeu muito, porque foi dado um aumento no primeiro ano de governo, os trabalhadores ficaram nessa expectativa, e encerrou o ano de 2012 e o final de mandato também com um aumento ridículo. Então, isso eu achei um absurdo. E no nosso governo não vai acontecer isso. Com essa reestruturação de cargo e salário, vamos melhorar sim. Vamos melhorar o salário de todos os trabalhadores, de todos os níveis. Porque nós não queremos ver nosso funcionário passando maus momentos.
O
Continuando aqui com a Sabatina Política 360 Graus, Rádio Comunitária 9 FM. E você também pode ouvir o programa pela internet. Nós temos o link www.9fm875.blogspot.com. Mande também suas perguntas no Facebook e no Twitter. Candidato Azuí, falando um pouco agora sobre a sua proposta de política de combate às drogas, né? O senhor diz que vai implementar essa política, mas não diz como que vai ser feito isso. Eu queria que o senhor explicasse de que forma isso vai ser feito, se vai ser criado algum centro de tratamento, como que vai ser essa política de combate às drogas.
Muito bem a pergunta. Hoje o nosso município está realmente muito carente nesta área aí. Nós vamos sim criar o centro de recuperação do dependente químico. Nós não podemos deixar de assumir essa responsabilidade. Isso é um dever do município. E hoje há necessidade. Hoje, todos os bairros que nós andamos, nós percebemos que há essa necessidade. São muitas famílias destruídas, porque o dependente químico, ele não se destrói sozinho, ele destrói junto com as famílias, os amigos, e nós vamos fazer esse centro de recuperação. Mas com toda a estrutura, não simplesmente para pegar o dependente químico, colocar lá dentro, crancar ele dentro de um departamento, dentro de uma sala, e deixar ele ficar lá por 30, por 60, por 90 dias. Nós vamos sim ter especialidade adequada para cuidar do dependente químico. Hoje o município está deixando de cumprir essa responsabilidade e transferindo para... Hoje o centro evangélico, o evangelismo, as igrejas, é que está assumindo a responsabilidade. Só que eles não têm estrutura, eles não têm condições financeiras de bancar. Então muitas famílias deixam de colocar lá porque ele depende de uma quantidade, de um valor para cuidar desse dependente. E o município não investe nada nisso. Essa responsabilidade é nossa, porque é aqui que o nosso município paga os impostos. E essa responsabilidade vai ser do governo municipal, do meu mandato. Nós queremos sim cuidar do jovem e queremos reduzir o máximo possível esse índice de pessoas com dependência química.
Candidato, falando agora sobre sua candidatura, neste atual momento o TRE indeferiu sua candidatura e a equipe jurídica do seu partido entrou com recurso, né? Então sua situação atual é indeferida com recurso, vai ser julgado no Tribunal Superior Eleitoral, né? Esse deferimento foi no Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, alegando que o senhor estaria na ficha limpa nesse momento. Como está sua campanha? Sua campanha continua e o senhor acha que vai reverter essa situação em Brasília?
Sim. Nós vamos reverter sim. Nós ganhamos aqui, nós perdemos em São Paulo, já era inesperado que nós perderíamos em São Paulo, nosso advogado falou que realmente em São Paulo teria essa dificuldade, mas não temos nenhuma dúvida que em Brasília nós vamos reverter. Já foi encaminhado o nosso processo para lá, a nossa equipe jurídica já está cuidando disso aí, e em poucos dias nós vamos ter o resultado que é esperado, o resultado satisfatório. Foi indeferido sim, por pedido de um partido, né? Um partido de oposição nosso, que entrou com esse pedido e acabou sendo acatado. Nós não temos nenhuma dúvida, porque em todos os estados que ocorreram fatos igual aos nossos, nós encaminhamos juntos os acordos e todos ganharam em Brasília. Então nós não vamos ser diferentes. Em poucos dias nós vamos ter esse resultado, e é o resultado que vai ser satisfatório para nós.
Candidato, então só para lembrar, o pedido vai em cima de um possível caso de nepotismo aqui na administração. Na sua administração vai ter nepotismo ou não?
Não, não vai ter. Até eu não entendo que houve como um caso de nepotismo. O nosso caso é que na época a minha esposa trabalhava na administração do PTB, que era do Roberto Barros. E quando houve a votação lá em Brasília, teria um prazo para essas pessoas serem exoneradas. E a administração pública acabou deixando passar, não cumpriu essa data. Ele acabou assinando um TAC com o Ministério Público, e esse TAC não foi cumprido por alguns dias que passou do prazo. Então eu não acredito que foi nepotismo, porque realmente ela trabalhava e foi por alguns dias que não foi cumprido o prazo. Por isso que nós entendemos que vamos ter um resultado satisfatório.
Passar agora para o radialista Nilson de Albuquerque, da Rádio Nova FM, vai fazer sua pergunta também. Bom dia, Nilson.
Bom dia, Leandro de Jesus, Gastidão Ferreira, equipe de jornalistas do programa Política 360 Graus, hoje com a Sabatina, candidato aqui a prefeito aqui na cidade de Jó, cidade de Poá, Osmir Marcolino, pelo PTB. Aqui a Roseli está fazendo uma pergunta do Jardim Vonete concernente aos animais que ficam abandonados nas ruas, se não tem como no seu governo fazer uma política para resolver essa situação. Esses animais que ficam abandonados na rua, sujeira para todo lado, e ela está reclamando aqui que a situação lá no bairro é terrível concernente aos animais. O que você estaria fazendo no seu governo, era a pergunta aqui, sobre essa questão dos animais na sua administração? E a segunda pergunta é sobre a área da comunicação. Nós temos aqui vários internautas que participam aqui da Rádio Comunitária Nova FM, que eles querem saber, isso aqui é tudo ouvinte da rádio, tá vendo? Eles querem saber o que você estaria fazendo para a comunicação na nossa cidade, visto que nós temos aí um poder muito grande de comunicação que não está sendo usado, que são as rádios comunitárias, que levam trabalho social, de cunho social, como campanhas de solidariedade, campanhas de dengue, campanha contra o bullying, campanha na educação, campanha na saúde. A rádio, na verdade, ela faz todo esse tipo de conscientização e a prevenção do melhor caminho, a equipe de jornalistas aqui trabalhando. E nós temos toda uma estrutura que não está sendo vista, né? Não está sendo vista pelo atual governo. E se no teu governo você pretende dar uma atenção melhor para a comunicação da nossa cidade?
É a Roseli, né, do Jardim Ivonete. Conheço o Jardim Ivonete, sei dos problemas do Jardim Ivonete. Obrigado, Roseli, pela pergunta. Hoje é um absurdo o que está ocorrendo na nossa cidade, né? Todas as cidades vizinhas, nós temos o centro de zoonose aí, temos o departamento que cuida dos animais. Hoje não está dando realmente para andar na cidade. Principalmente esse mês de agosto agora, setembro, está terrível. Nós vamos sim. Nós vamos implantar o sistema de zoonose, vamos pôr realmente para funcionar, vamos criar o centro de zoonose, vamos criar o centro de carcação de animais, porque até alguns dias atrás a administração tinha um convênio aí com a clínica, onde trataria em média de 70 animais por mês. Isso foi encerrado no momento mais necessário. E aquilo que está dando certo, você tem que continuar. E eu não sei no governo atual, porque algumas coisas se iniciam e depois para. Pode ficar tranquila, Roseli. No primeiro mês do nosso governo, nós vamos investir sim. Nós vamos investir no centro de zoonose para que fatos iguais o que está acontecendo na nossa cidade não voltem a acontecer. Tem horas que nós passamos aí em avenidas que tem que o trânsito está parado por animais que estão no meio da pista, cavalos, vacas, e isso nós não vamos permitir. Você pode acreditar no nosso governo que nós vamos resolver esse problema. Obrigado.
E sobre a política de comunicação, Azul?
Sobre a política de comunicação, nós vamos gerar e criar junto a nossa Secretaria de Comunicação da Prefeitura, para juntos nós tenha uma participação mais efetiva nos meios de comunicação, que se crie um meio que dê poder e que leve isso até as comunidades, para as comunidades da nossa cidade ter participação no meio de comunicação, para poder divulgar os problemas do seu bairro, os problemas da cidade, os problemas da educação, os problemas da saúde. Isso é necessário. E por isso que nós vamos investir e vamos dar todas as condições para que o meio de comunicação ajude a administrar a nossa cidade.
Muito bem, candidato Azuir. E nós temos já também uma pergunta aqui via Facebook, na nossa página do Programa Política 360 Graus. A Carolina Pinheiro Lomba, ela faz a seguinte pergunta. Ela acompanhou o encontro que o senhor participou na Opereta, né? E gostaria de saber o seguinte. O candidato, dentre o assunto família, comentou que um dos primeiros motivos da destruição da família se deve ao fator econômico, né? Onde começa a desavença dentro de casa. Às vezes a dona de casa tem mais oportunidade de sair, fazer uma faxina, trabalhar em algumas empresas de limpeza. O que o senhor acha da atuação igualitária de homens e mulheres? Acha que a mulher só pode trabalhar com limpeza? É a pergunta da nossa internauta Carolina Pinheiro.
Obrigado, Carolina, pela pergunta. Mas o que eu falei não é que a mulher só pode trabalhar em limpeza. Falei que é quando está ocorrendo dentro do lar esse fato econômico, normalmente acontece em pessoas de baixa renda. E quando acontece isso nas pessoas de baixa renda, é aquilo que eu quis dizer. É bem mais fácil surgir um bico para a senhora do que para os homens. O homem não gosta de fazer bico, o homem quer ter emprego, carteira registrada e demais. Então, quando ele falou que a desavença começa, por isso. E isso o governo municipal tem culpa. Primeiro, não fez nada para se gerar emprego. Não fez nada para se criar moradias populares. E quando eu falei que é o fator econômico, por isso. Porque os problemas começam dentro da residência, quando a conta de água está atrasada, quando a luz está atrasada, quando o aluguel está atrasado e o marido está desempregado, e vice-versa. Então isso começa os problemas. Então isso que nós vamos trabalhar para que fatos igual esse não aconteçam. Por isso que nós vamos desenvolver projetos para capacitar o jovem, para capacitar os nossos trabalhadores, nossa cidade, para que ele tenha mais oportunidade de conseguir o seu emprego. Porque todos os dias nós ouvimos aí no pátio de Taquá, no pátio de Mogi, no pátio de Suzano, muitas vagas, mas são vagas de pessoas que têm qualificação. São vagas de torneiro mecânico, são vagas de soldador, são vagas de eletricista, são vagas de técnico, de administrador de empresa, de administração de empresa. Então, isso que nós queremos implantar na nossa cidade para dar condições a esse cidadão, a essa cidadã, para evitar que se crie esse problema dentro da sua família.
Candidato, só para sermos justos, né, no início do programa nós não apresentamos o senhor, então gostaríamos que o senhor falasse sobre sua experiência, suas funções públicas que o senhor ocupou, e aí o senhor vai ter mais um minuto para fazer suas considerações finais e dar um recado ao seu eleitor aqui em Poá. Estamos já quase no final do programa Política 360 Graus.
Eu sou nordestino, sou do estado de Alagoas. Eu cheguei aqui em São Paulo no ano de 80, onde trabalho até hoje numa empresa ali no Brás, que todos os moradores daqui de São Paulo, da capital e região, conhecem, que é a antiga Leite Paulista. Também ingressei no meio sindical nos anos 90, onde faço parte do sindicato lá de Cinza, Açúcar, Café e Fumo de São Paulo. Sou delegado da Federação da Alimentação do Estado de São Paulo e também sou diretor da Força Sindical Nacional. Onde eu também, em 2000, concorri o cargo, as eleições para o cargo de vereador, onde já estou hoje no terceiro mandato. Também disputei uma eleição para deputado estadual. Hoje, meus amigos, nós vemos a cidade realmente falta muito a se fazer. Foram feitas algumas coisas, mas não foi feito aquilo que é a prioridade, não foi feito aquilo que é útil para o nosso munícipe usufruir de imediato. Então, eu queria agora nesse momento falar, nós vamos fazer muito pela nossa cidade. Nós temos projeto para o bairro aqui de Nova Poá. Porque esse bairro está esquecido, esse bairro está abandonado e foram feitos muito pouco. Esse bairro não tem saúde, esse bairro falta creche, esse bairro não tem segurança,
E isso nós vamos investir. É absurdo que nós vemos. A única cidade que tem um rio aberto no meio da cidade, que não existe uma grade de proteção, chama-se Poá. E isso ocorre aqui em Nova Poá. Nós vamos resolver isso, sim. Nós vamos monitorar toda a cidade, vamos dar prioridade aqui para Nova Poá. Nós vamos se criar duas centrais, uma do lado da linha de cá, outra do lado de cá, para que o atendimento seja mais rápido. Nós vamos implantar um posto avançado de segurança pública aqui, para funcionar 24 horas por dia, para poder a população de Nova Poá ter mais segurança e poder ter pelo menos um mini posto bancário ou uma casa lotérica para se efetuar os seus pagamentos.
Então, obrigado, candidato. A gente gostaria de agradecer sua presença aqui no programa Política 360 Graus, na edição especial Eleições 2012, nas sabatinas que ocorrem aos sábados. Lembrando que hoje o candidato Testinha foi convidado, mas não compareceu ao nosso programa e não terá nova oportunidade para participar do programa. Continuamos sábado que vem, a partir das 10 horas, aqui na Nova FM 875. Durante a semana você pode acompanhar no blog www.agenciaatitude.com.br, blogdepoa.com.br. Sábado que vem foram convidados o engenheiro Cavalete, candidato a prefeito pelo PSB, e o candidato Milton Bueno, do PSOL. Muito obrigado e um bom dia.
Eleições 2012, programa Política 360 Graus. Rádio 9 FM, 87,5 ZYU 777, Poá, São Paulo. Aos sábados, a partir das 10 da manhã, sabatina com os candidatos ao governo de Poá. Jornalistas Delcimar Ferreira, Leandro de Jesus, radialista Nilson de Albuquerque,